Vamos iniciar nossa aula do dia 19 de setembro de 2023 com um resumo, com a síntese da aula anterior realizada pelo professor Clailton. Boa noite, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Vamos lá. Então, a aula anterior foi no dia foi a aula 6, no dia 12 de setembro. O tema foi a questão da consubstancialização, parte 1. Foi uma aula introdutória. A consubstancialização se refere a emprestar, dar matéria a algo, né, ou alguma coisa. Como ilustração, nós vimos a peça Rumo a um Protocolo de Conversação. É uma tradução livre da peça que é francesa. A peça inicia com o ator fazendo um discurso e uma dançarina ao lado se comporta como se estivesse reproduzindo o que ele dizia em forma de dança. Notamos uma relação rítmica entre as expressões do personagem e os movimentos da dançarina. O ritmo da fala acelera, diminui, se intensifica, e conforme essas alterações ocorrem, isso interfere na coreografia da dançarina. Ela parece um espelho em relação a ele. Porém, aos poucos, ela vai ganhando autonomia. Ela dança, ela chega a dançar mesmo que ele esteja em silêncio nesse processo. E depois ela passa então a interagir com ele, com a base categorial também. E a base categorial, ela é ativa, ela possui objeções ali no cenário. E no final eles dançam juntos, os dois, né? O personagem que estava falando e a dançarina, então, passam a dançar juntos numa apresentação muito bonita com a música do Bob Dylan. Mesmo que a dançarina tenha iniciado a partir da. Mesmo que a dança tenha iniciado a partir das ações do personagem que estava ali fazendo um discurso, isso não impediu que a dançarina se emancipasse, que ela ganhasse certo protagonismo e depois retornasse a ele. No final da aula, eu fiquei com uma impressão assim, ó, que nossas ações, nosso modo de ser, né, o que inclui no nosso modo de ser, valores, emoções, né, tudo mais que tem na nossa EP, são fatores que podem gerar consubstancializações. E nem sempre a intencionalidade estará presente. Elementos partem de nós, podem ser usados por outras pessoas sem que a gente saiba, sem que isso seja a nossa intenção. Aí o professor deu exemplos de uma gestação, nascimento de uma pessoa, é uma consubstancialização. Uma semente que a gente cuida e que surge uma nova planta é uma consubstancialização. Um gesto de amor, ele é um fator que pode gerar consubstancialização. Então, esse exemplo finaliza aqui o resumo. Obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton, pelo resumo importante que realizou. Mais um. Eu peço desculpas pela qualidade da transmissão. Estou com uma internet bastante precária. Peço, por favor, para que apontem, notem os elementos que virão agora, nessa segunda e última parte desse fator que estamos estudando, a consubstancialização. Durante a semana, muitos colegas enviaram recados, perguntas, questões de várias ordens, muito extensas algumas. E eu vou tentar, na medida do possível, vou tentar, durante a aula de hoje, pelo menos fazer uma ilustração sobre essas várias questões que foram enviadas. um assunto que causou muitos elementos, muitos questionamentos. Para isso, eu mudei um pouco a estrada que faríamos hoje. Nós iríamos para um lugar muito diferente deste que eu vou fazer com vocês. Bem, vamos primeiramente recordar um pouco um procedimento clínico que nós utilizamos. Este procedimento clínico é denominado tradução. Tradução, e ele é utilizado como transposição dos dados de semiose, né, de um lado para o outro. Quando nós fazemos esse submodo de tradução, é usual que muitas vezes fatores, cercas, separações caiam por terra e desapareçam. Isso acontece muito pela fluência com que um dado de semiose se desenvolve e pelos princípios ligados a esses conceitos que variam muito nessas adequações. Bem, no entanto, nós temos um outro procedimento clínico, muito diferente deste, que anda por outras paragens. Esse primeiro nós já vimos, tradução já vimos aí, filmes já vimos em ilustrações de várias ordens. E esse segundo também, que é divisão. Lembrem de diferenciar, por favor, divisão como elemento lá da colheita da historicidade consiste naqueles movimentos que nós fazemos, o que houve entre a sua formatura aos 20 anos e o seu casamento aos 23 anos. O que aconteceu entre seus 25 anos, quando você se muda de cidade, seus 30 anos, quando você termina seu doutorado. Isso é divisão na colheita historiográfica. Divisão como submodo é completamente diferente. Ela junta, separa e administra as cisões, rupturas, fraturas, abismos. É o papel da divisão fazer isso. Agora, vamos fazer o primeiro nível de aprofundamento da noite de hoje, que terá vários níveis importantes de aprofundamento. Vamos panoramicamente passear um pouco pelo nosso mundo, pelas nossas vidas, pelo que acontece conosco, pelo que acontece durante a nossa existência. Vamos começar, aliás, da própria existência. Quando chegamos ao mundo e não temos um nome, não temos um lar para morar, não temos quem nos alimente, não sabemos nos alimentar sozinhos, precisamos de agasalho, precisamos de abraço, precisamos de comida, precisamos de tudo, não temos nada. Muito bem, não temos nada do ponto de vista da sociedade que vai nos abrigar. Ela então vai nos passar uma série de preceitos. Ela diz para nós assim: olhe, a vida é aquilo que acontece entre o seu nascimento, que houve agora, e a sua morte, que vai vir em algum momento. Então, esse espaço aí no meio, tudo é preenchido de vida. Antes não tem nada, depois não tem nada. Muito bem. E a sociedade, e a família, e quem nos acolhe, continua dizendo uma série de outras coisas. Por exemplo, coloca elementos nos dizendo: bom, além disso, tem outras importantes separações existenciais que funcionam como contrapartidas, funcionam como elementos dialéticos, funcionam como instâncias de intensidade e muitas outras. Por exemplo, o que está dentro de você, o que está fora de você. Esse sabor que você sente quando está saboreando um chá de hortelã, isso aí está dentro de você, não tenha dúvida. Já aquela plantação de hortelã que você vê lá fora, está, como já acabei de dizer, fora, muito longe, além de você. E há coisas que a gente não sabe ao certo como separar. Por exemplo, o aroma. Enquanto você sente o aroma, vê a planta, isso pode, uma parte já está dentro de você, faz parte do metabolismo, outra coisa está fora. Nós não temos muito bem uma métrica para mapear isso. E há muitas coisas dessa natureza. Bem, mas há muitos outros aspectos quanto a isso. Há uma nomenclatura que define se numa família você é filho de alguém ou se você não é. Se você é marido ou esposa de alguém ou você não é. E cada uma dessas questões mostra bem os espaços existenciais que você pode ocupar ou não deve nem chegar perto. Entre outras coisas. Como se não bastasse, há elementos que parecem nenhum. Que nem precisariam estar perto de você, da sua existência, mas que sim, fazem parte do dia a dia. São imperceptíveis muitas vezes, mas subitamente você vai apresentar um documento. Você foi chamado para apresentar um documento na universidade, uma carteira de motorista, algo assim, e aí perguntam a você: qual é a sua cor? Qual é a sua religião? Não é? Você já teve algum problema com a polícia, já foi preso, etc. E subitamente, então, o que era invisível se torna visível, concreto. E mostra balizas, separações, muros que impedem você, às vezes, não é nem de chegar no outro lado, é de ver o outro lado. Além disso, desses elementos de divisão que só aparecem em circunstâncias assim, há outros. Outros que deixam o ser humano perdido, que deixam o ser humano à procura de. Uma explicação, uma orientação. Isso acontece, entre outras razões, porque muitas destas divisões conversam entre elas, interagem entre elas, participam entre elas. E basta que você tenha uma determinada vivência para que às vezes isso aconteça. Então, você um dia é um grande jogador, ganhou prêmios jogando, é uma referência nesse esporte que você faz. Quando você chega num determinado país, você nota que isso se mistura com certas questões que destoam muito desse tratamento. Seja pela religião que você tem, seja pelo modo como você é. Seja por opções que você fez, escolhas durante a sua vida. E essas divisões de uma ordem, conversando com divisões de outras ordens, não pense que é uma coisa sempre estudada, exata, feita com planos e cálculos. Ainda que por vezes isso aconteça, em questões complexas e dilemáticas como estas, essas divisões às vezes se estabelecem por outros preceitos que não a régua, que mudam, inclusive, conforme os ventos. Por exemplo, um estado de humor de quem é autoridade no lugar, uma situação política vigente que talvez vá mudar em poucos meses, uma situação do povo. Que passou por um terremoto recente ou algo dessa natureza. Uma seca muito grande, enchente. Então, a pessoa que aprendeu ao longo da vida a esquadrinhar a existência com todos esses elementos, se baseia por isso, vai precisar fazer alguns movimentos para entender o que se passa. Há muitos exemplos importantes sobre isso. Vocês lembram do livro O Mulato? Uma das obras importantes da nossa literatura. O que acontece com o personagem? Ele se achava branco, ele tinha orgulho disso. Era um doutor. Achava que na sociedade dos homens o lugar dele era um lugar de preeminência, de destaque. Até que numa situação ele é barrado. E dizem a ele da maneira bruta e pior que poderiam dizer, ofensiva, mostrando toda a brutalidade que é algo assim, que ele não era branco como ele imaginava, que portanto ali a situação seria diferente. E então ele precisa adequar rapidamente essas divisões. Ocorre que uma sociedade como a nossa, que tem muitos instrumentos e procura, tem modos de ajudar situações como estas, que muitas vezes não interessam a ela, a sociedade, encontra muitos problemas de adequação para situações assim. Nossa ciência, nossas psicologias, nossas filosofias procuram estudar, entender e ajeitar essas questões existenciais. Mas isso caminha por elementos muito, muito complexos. Olhem, já que nós estabelecemos na sociedade, aqueles lá estão vivos, aqueles lá estão mortos, os que estão mortos, então, vão para determinado lugar, prestaremos a homenagem a eles. O que estão vivos ficam para este outro lado, assim, etc. E quando uma pessoa diz que ela não, que se sente morta em vida, ou uma pessoa diz que ela vivencia o próprio morrer em vida, ou que é na morte que ela encontrará a vida, esses elementos encontram duríssimas conformações. Uau, como fazer isso? Não se trata simplesmente de dizer pode ser assim, pode ser assado, porque isso implica em uma série de outras questões relacionadas, educacionais, afetivas, familiares, de identidade. Nossa, isso vai longe, vai muito longe. Não é simplesmente está bem, vamos então redefinir essa parte, então não haverá mais vivos e mortos, haverá a existência de uma pessoa. Nem não há como estabelecer algo assim, definir e via lei categorizar isso sem mexer em uma série de outras divisões que são derivadas, que fazem parte dessas, que chegaram até essa concepção. Vejam a natureza desses problemas. Então, se fizermos aqui um inventário cuidadoso, detalhado desses elementos, para onde observarmos a nossa existência, encontraremos estes elementos de divisão. Pode considerar o que for na vida e você verá isso. Olhe para o céu, para as estrelas, e você verá os anjos que habitam lá para cima. Mas há outros que não são anjos e que não vão habitar as estrelas. Vão habitar lugares bem diferentes. Muitas tentativas foram feitas para que isso fosse redimensionado. Muitas. Surgiram teorias, terapias, preceitos, religiosidades, dizendo, não, então vamos conectar tudo. Tudo está conectado. Tem mais nada separado. Tudo está conectado. Não há mais isso de vivo ou morto. Não há isso mais de pessoas que a diferença entre uma pedra e um ser humano, porque tudo é existente, tudo existe, etc. Não vamos mais separar as coisas. Um dos problemas que isso imediatamente fornece é que isso já é uma das maiores separações que podemos fazer. Porque separa a subjetividade do indivíduo, a existência, a compreensão dele das coisas por uma troca. coercitiva, universalizante de todos esses preceitos. Fez a maior divisão de todas, unindo tudo dessa maneira. E muitas tentativas foram feitas, de várias ordens foram feitas. Algumas foram muito longe com isso e ajudaram bastante nessa questão. Outras complicaram muito essa questão. Vocês conhecem? Vamos ver alguns exemplos sobre isso que eu estou falando. Por exemplo, Spinoza, né? No panteísmo de Spinoza, na ética de Spinoza. Tentativa que ele faz é, ao mesmo tempo que é admirada, é temida, é recebida alguns séculos depois, com muitas ressalvas. Schelling, quando pensa nesses elementos internos, como nós chamamos, e os coloca todos em relação às coisas existentes, é outro que tenta fazer esses elementos. O caminho hegeliano para o absoluto, outro elemento muito consistente. Hegel diz: não haverá um fim. Não haverá um fim. É, existe um absoluto, só que o absoluto nós não atingimos, nós vamos sempre refazendo, 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 caminhando. Muitos teólogos colocaram não, o espírito que é eterno, o universo que é infinito. Não é? São preceitos importantes que nós temos, crescemos com esses preceitos. Que é uma forma também de esquadrinhar e dividir. Alguns imaginam dividir é pegar duas partes, não é? Onde havia uma. Não. Dividir também é pegar três ou quatro partes, ou mesmo duas, e unir em uma só. Também é divisão, conforme vocês estudam em filosofia clínica. Bom, mais um nível de aprofundamento lá. Não deixem perder o fio da meada, por favor. Anotem essas questões, essas considerações. Agora chegamos a uma parte muito delicada e importante. Quando na historicidade de uma pessoa aprofundamos, enraizamos os elementos, quando estas divisões são significativas, têm peso subjetivo, elas aparecem, elas se destacam. Elas puxam por seus próprios nomes e fenômenos. Então, a pessoa diz para nós que a vida dela se divide em antes e depois da formatura, antes e depois dos filhos, antes e depois do câncer, antes e depois de ter mudado de cidade. Nessa pontuação, nós vamos perceber no mosaico infinito de elementos de divisão aqueles que para essa pessoa dizem respeito, seja pela situação que ela vive, seja pelo modo como ela é, seja o que está em andamento, parece. Agora, nesta parte, os senhores verão que isso que estamos estudando hoje aqui, com o nome de consubstancialização, para alguns é inexistente. Ele não tem realidade na existência de algumas pessoas. Somos filósofos, não somos. Somos pesquisadores. Quando nos deparamos com isso, observamos isso na pessoa, ora, como pesquisadores, documentamos o fenômeno. E respeitamos. Estas pessoas viverão outras coisas. Isto que vocês estão estudando, elas não viverão. Como sabemos? Sabemos pelas divisões que elas colocam. Então elas colocam o que existe de ação, de legítimo, de razoável, de racional, de urbano, é aquilo que é verificável. Mediante essas ações concretas, pragmáticas, materiais, assim, assim, assim. O que ultrapassa isso pertence a crendices, a folclore, a religiosidades, a elementos teístas, coisas que não fazem parte do razoável, do cotidiano. É o transcendente, é o tópico de singularidade, está fora daqui. Dependendo, agora vejam bem, dependendo como essa pessoa fez a divisão, como ela se estabeleceu e se instituiu, como ela se processa no discurso do cotidiano, você saberá quão longe esses elementos estão daquilo que ela vive no cotidiano. Não estou dizendo que isso é uma sentença que a pessoa não poderá modificar. Pode modificar, sim. E o exercício da clínica é um dos fenômenos de verificação dessa modificação. Muitos modificam completamente, aliás, e outros não. Fazem somente confirmar e aprofundar isso. Um passo além agora, e mais profundo e mais delicado. Alguns de nós, de acordo com a educação que tiveram com seus pais, com suas famílias, com a sociedade, os colégios, os amigos e outras influências, alguns, nesta parte específica, não fizeram instrumentalização divisória. Ou seja, são pessoas que sabem. E esse saber não é intelectivo, quer dizer, pode ser intuitivo, pode ser sensitivo, pode ser afetivo. Elas conhecem esse fator de alguma forma. Que certos elementos possuem uma forte composição. Vejam como isso se passa na prática. Aqueles que estão em dia com os exames, não vão encontrar maiores dificuldades aqui, e vão achar, inclusive, que eu estou me reportando a elementos que já vimos. Vejam, pessoas que não colocaram uma baliza aí no meio, elas eventualmente podem construir questões existenciais nas quais uma parte, é isso que a sociedade dos homens diz, vá até lá e construa aquela cerca de madeira para enfeitar o seu cercado com esses pequenos tocos arredondados junto àquelas gramas, vai ficar muito bonito. Vá lá e faça isso. A pessoa, ela faz uma parte com as mãos, com o suor, com o braço, com a enxadinha, deslocando suavemente o capim, ajeitando cada toquinho desses num lindo pergolado junto ao chão. E outra parte, ela faz disso aí com seu pensamento, com sua emoção, com a alegria de fazer isso. Com pensamentos, diz, puxa, quando aqueles meus tios passarem por aqui, eles vão ficar encantados com isso tudo que eles verão. Olhem o que ela está fazendo. Para ela, esse pensamento, quando os meus tios passarem por aqui, eles ficarão felizes com isso que verão. A emoção. A pessoa lembra quando a mãe era viva e adorava jardinar nas tardes do outono. É parte dessa construção. Tão parte desta construção quanto o toquinho de madeira diante dela, aquelas dezenas de toquinhos de 30, 40 centímetros, arredondados, que passaram por tratamento para ficar ali a grama, que ela vai removendo o aroma da terra. Tudo isso para essa pessoa é uma parte integrada. Então você diz, professor, estamos estudando consubstancialização. Qual é a parte, então, que pertence a isso? Quem disse que é assim que temos que sempre saber qual é a parte que pertence a isso? Nesse caso, provavelmente é tudo. Esse exemplo remoto, facilmente compreensível e na maior parte das vezes aceitável hoje em dia. No entanto, encontro uma grande dificuldade, seja em filosofia, psicologia, na neurociência, ainda encontro, diante do que eu vou colocar agora para vocês. Bom, vamos fazer agora uma composição diferente. Nessa primeira foi muito simples, tudo muito alinhado, bonitinho, dá para compreender e aceitar. Vejam se o mesmo ocorre agora com este exemplo que eu vou fazer a vocês. Então você vai visitar um amigo querido que você não vê há muito tempo. Ele mora naquela região que se estende em São Francisco de Paula, na subida da Serra Gaúcha, naqueles campos eternos, aquelas gramas que não terminam junto aos rochedos e rios que correm pelos rochedos, uma paisagem linda, a centenas de metros de altura. Isso vai até o outro lado, Caxias do Sul. Mais para frente, para outro sentido, alcança Vacaria quase. Aí já nos campos que levam para Santa Catarina. Linda região para se viver. Para quem gosta daqueles campos elísios no alto da serra que parecem alcançar as nuvens. E, aliás, vivem cercados de nuvens. Muito bem. Você vai visitar seu amigo durante a viagem e com essa paisagem linda você pensa, isso é que é uma consubstancialização perfeita. O céu e a terra integrados. Isso é literal. Você vai atravessar com seu automóvel estradas que atravessam, por suas vezes, nuvens ali estacionadas entre elas. É lindo. Tem muitas fotos sobre isso aí na internet. Fica uma hora e pouco de Porto Alegre. Quem for ao encontro nacional pode fazer passeios assim. Vai gostar muito. Provavelmente vai. Ao visitar o seu amigo, ele disse para você que um familiar dele passou alguns problemas. Então você vai conversar para aprofundar, saber do que se trata isso que ele está colocando. Ele explica para você. Olhem o que ele vai fazer. Não deixem se distrair nesta parte, porque isso é a composição que ele fez, como a outra que eu fiz há pouco. Ele diz: olha, o problema era uma questão somática muito grave e irreversível, que ele, a partir de certas caminhadas que ele fazia caminhadas sempre cantando, sempre cantando. Ele gostava de caminhar e cantar, mas ele não cantava assim em voz. Ele cantava no pensamento dele. E isso, junto com as leituras que ele fazia, junto ao lago, que eram praticamente todos os dias que ele fazia, esses elementos o encaminharam para uma decisão. E você disse, qual foi a decisão dele? A decisão dele foi vir morar aqui, ó. Aquela casa lá em cima da colina, toda de madeira. Lá onde está sendo aquela fumacinha da chaminé, é a casa dele. Mora lá. E sua esposa, com a cabeça baixa, escabeceando de um lado para o outro, como se negasse o que ele falou. Depois vai no carro dizendo para você: isso tudo que ele falou é invenção. Eu conheço a história. Esse homem teve um problema X somático, irreversível, grave, deve estar vivendo ou acamado a maior parte do tempo, ou nem existe mais. Não sei porque ele te contou essa história. E você, intrigado, vai visitar essa pessoa, que é um conhecido distante seu. Você vai, leva um bom tinto para ele, vai conversar. E ele te conta por outras vias esta mesma história. Para aqueles que estabeleceram as métricas usuais de uma sociedade como a nossa, de uma época como a nossa, se aceitar algo assim, dirá: eis o um milagre. Para aqueles que compreenderam fenômenos profundos denominados consubstancialização, sabem que não é assim. Que dependendo do amálgama que você forma em determinado contexto e situação, certas partes equacionarão outras partes. Certas partes redimensionarão outras partes. Não há milagre nenhum nisso. É uma consequência natural. É tão natural como você chegar à sua casa no final do dia de trabalho e saber que a porta está lá na frente da casa, junto com o hall de entrada, junto com o seu jardim, junto com a luminária, e que continuará ali, a não ser, claro, que alguém vá lá e tire a porta. Até pode acontecer, mas não é o usual. Você já espera isso, porque isso é um artigo, é uma peça natural da composição, não tem nada de extraordinário para você. Só que agora vamos aprofundar um pouco mais. Não é mais. Ainda que muitos entendam isso tudo que estamos colocando e saibam que isso não. A visão pragmática, toda dividida, não é, da nossa época, cheia de rochedos que impedem a caminhada da alma humana. Ainda que alguns saibam que compreenderam tudo isso, foram além de tudo isso, eles não estão confortáveis ainda quanto a uma série de questões, seja por eles mesmos, pelas próprias caminhadas, seja pela sociedade na qual vivem, que todo o tempo faz destoar isto. Quando eles conseguem, em certos elementos, em certas partes de suas vidas, isso que nós denominamos consubstancialização, certas partes, não em toda a vida, não em todos os contextos, quando adquirem isso, alguns ficam perplexos, alguns ficam desconfortáveis, alguns ficam achando que podem fazer isso em todas as outras instâncias e vão saber que não é assim. Ah, o que faz com que muitos, inclusive, abandonem determinado modo de ser, mesmo sabendo como fazer, mesmo que para eles isso seja muito fácil, como fazer um lindo prato de culinária, um prato no qual a pessoa tem grande fluência e sabe fazer facilmente, sabe o encantamento que promove os outros, deixa isso e não volta mais a fazer isso. O peso da base categorial costuma ser muito forte em questões como estas. Agora precisamos descer a um nível ainda mais profundo. Esses que aprenderam isso que eu acabei de dizer, por vezes começam a perceber algumas coisas que nós vimos em aulas anteriores. Eles começam a perceber que quando eles mudam um objeto, por exemplo, foram ao mercado comprar uma massa italiana de excelente qualidade, prepararam com todos os ingredientes para jantar. Eles percebem que ao fazer essas mudanças lá na massa, lá no fogão, lá na água, lá na composição da culinária e tudo mais, eles não estão mudando apenas aquelas coisas ali, eles estão se mudando, mudando a si mesmos ao mudarem isso. Ao modelar essas coisas, eles se modelam existencialmente. Vejam bem, alguns, não todos. E esses alguns fazem isso às vezes e não sempre. Mas é extraordinário. Quer dizer então que se eu mudo as coisas ao meu redor, eu me mudo? Não, nem sempre será assim. Mas talvez para você seja assim, pode acontecer. Verifique. E se for verificar, veja também quais elementos em você mudam quando você faz essas mudanças. Não é difícil, viu? É um exercício bem tranquilo. Quando você pega enxada e vai capinar, observe quando você trata o seu terreno, o que muda em você? Ao modelar o terreno, que você modela em você. Cuidado, não há uma relação de linearidade aqui. Ela é cada vez menor, inclusive, quando ela existe. O que ocorre muitas vezes é que, às vezes, um ato que você considera interessante, importante, etc., como ir até o seu jardim e cuidar suas flores regando, isso acarreta, às vezes, na sua alma, no seu coração, elementos de outra ordem completa. Um fenômeno complexo como esse de consubstancialização está muito longe de obedecer métricas exatas de uma sociedade que pensa que pode produzir coisas exatas. Às vezes, em alguns contextos, ela se aproxima muito da exatidão, mas isso é exceção, né? Precisamos aprofundar mais. Ainda há 3 pontos aqui de grande relevância nisso que estamos falando. Vamos então a esses 3 pontos. O primeiro deles diz respeito ao entendimento de tudo isso, ao domínio de tudo isso. Não consigo dizer a vocês, com todas as palavras, a gravidade que seria uma pessoa trabalhar questões como essa sem levar em conta a historicidade, exames das categorias, como é a estruturação. Seria uma irresponsabilidade sem medidas, dados os problemas que poderia causar no outro. Achando que está ajudando, poderia estar arruinando com o outro. É preciso, fundamentalmente, muito cuidado quando se trabalha com coisas assim, dessa amplitude, desta profundidade. Somos responsáveis. Então, por favor, cuidado, tá bem? É preciso saber direitinho. Bom, com essa pessoa, se eu fizer essas movimentações aqui, porque para ela não há essas divisões, então determinadas coisas acontecerão. Já para aquela outra, será completamente diferente. Ao fazermos isso, estamos mexendo em áreas muito profundas da alma humana, muito delicadas. Então vejam, primeiro índice desses 3 últimos aprofundamentos diz respeito ao seguinte: uma pessoa que aprendeu e tem influência com esses elementos, na área em que ela se desenvolve isso, você notará um enorme desenvolvimento com relação à nossa base categorial, muito grande. Muito grande. Uma pessoa que realmente vai muito além dos elementos de sua época. Não é pouco que ela irá. E isso é bem tranquilo, ok? Vamos supor que você vai jogar vôlei ou tênis com seus amigos. Vocês todos terão que fazer a volta ao ginásio. Todos terão que passar pela porta. Todos terão que acender as luzes. Todos verão as condições da quadra, etc., farão aquecimento. Essa pessoa já estará lá dentro. Quando vocês chegarem. Esse é o diferencial. Vocês tiveram que seguir. É apresentar a carteirinha lá na portaria, ir para o vestiário, pegar o uniforme, voltar, etc., passar pelo jardim, dar a volta, pedir lá para o senhor da despensa tirar o cadeado para passar. Porque são as divisões que você colocou quanto a isso. Essa pessoa não colocou divisão nenhuma, nada. Ela já está lá. Isso não quer dizer que ela será campeã de tênis de praia, campeã de voleibol, campeã do mundo de basquete, porque ela faz isso. Não. Significa que só nessa parte ela faz isso. Então, nessa parte, ela é muito diferenciada em relação às demais. Uma pessoa que colocou fortemente a divisão, vida e morte. Morreu, acabou tudo, não há nada, etc e tal. Imagine o drama dessa pessoa diante do evento da morte, seja dela ou dos outros. É um paredão. Haverá medo, haverá pânico, haverá tristezas, lutos, depressões, choros, ruínas completas de tantas coisas. O outro não tem mais essa questão. Você diz, ó, tem a vida e tem a morte, tá? Ele diz, bom, tudo bem, você considera assim. Para mim tem só a existência também. Tá, é para sempre. Aqui a gente vai mudando, que nem borboleta, vai indo. Depois vira estrela, depois vira outras coisas, depois vira poeira cósmica, depois volta a ser humano, vai embora. É assim. Então, diante da iminência de um navio afundando, de um avião caindo, no meio daquela gritaria, medos e pânicos, essa pessoa dirá o quê? Ela dirá, bom, foi maravilhoso viver. Foi muito bom. E será muito bom continuar vivendo. Eu coloco essas coisas óbvias, mas lembrem, há coisas que não são óbvias. E há muitos elementos na nossa época instigantes. E não é tarefa simples para nós, filósofos, pesquisadores, separar o que de fato em tudo isso é sério das farsas, das grandes mentiras existenciais. Cuidado, cuidado. Isso é bem importante, a gente ter prudência nesses quesitos todos. Vejam como é facilmente compreensível. Bom, segundo ponto. O penúltimo ponto de aprofundamento nesta situação diz respeito a nós mesmos. À medida que estamos caminhando na existência, fazendo esses elementos todos, por que acham que eu pontuei tão fortemente porosidades e outras questões como estas? Havia muitas outras coisas que poderiam ser ditas. Estas foram ditas pelo que estamos contemplando nessa etapa da humanidade, de seus desenvolvimentos, tudo. Então, essa penúltima questão trata exatamente desta dinâmica interna. Olhem, alguns já vivenciam fatores de consubstancialização em si mesmos, de uma maneira belíssima. Quanto às suas identidades, quanto aos seus elementos. Vamos ver exemplos disso? Como é que isso ocorre? Você vai visitar um velho tio seu, que mora lá na região da Campanha, perto das missões jesuíticas. Linda terra, lindo lugar para se viver. Cantada por gente como Martin Fierro, Noel Guarani, Bebeto Alves, e são tantos. Há tanta milonga feita para essa gente. E você vai visitar esse velho tio, um tio que você ama muito. Ele mora lá no meio da campanha, está feliz. Quando você chega no seu jipe, você estaciona. Ele vem ao longe, montado no seu cavalo. Adora caminhar, andar a cavalo, nadar no lindo lago que ele tem lá para os lados da pradaria. E ele vem, bem feliz, senta com você e conversa. Sabe o que você foi fazer lá? Você foi prestar ajuda a ele. E você é quem pegou lá na cidade, em Porto Alegre, lá na capital, os exames laboratoriais. E quando o médico falou o que ele tinha, você conversou com sua esposa, conversou com seus filhos e disse: olha, papai vai ficar um tempo com o tio na fazenda. Quanto tempo papai vai ficar? alguns meses. E depois nós veremos o que vamos fazer. Quando você então vai conviver com esse velho tio, um homem com seus 70 anos, que parecem exatamente 70 anos, numa manhã, tomando chimarrão, ouvindo aqueles hinos crioulos lindos, lindos, com aquele sotaque carregado, né, dos pampas. E há muita história sobre esses poetas, né? Muitos, ó, grandes poetas que você conhece, você vê das tertúlias nativistas da canção. Há muitos grandes desses. O seu tio, e aí você acha que ele fará, já que ele está num tom confessional, que ele vai dizer para você que ele está morrendo e que você deve ajudar agora a tocar as terras para ele. Seu tio se especializou, ele gosta muito de soja. Soja é uma planta tão linda. Quem olha a primeira vez pensa que é feijão, aqueles pezinhos tão lindos. De certa maneira, são feijões, sim. Só tem outra cor. E o gosto e tudo mais. Então, ele conversa com você, e você acha que, como o tom é confessional, agora virá toda a história. Mas ele diz para você, em breve, ele seguirá como parte das folhas de tanto soja, de tanto ver, cuidar, se alimentar de soja, ele já é parte disso. E isso é parte dele. Ele dirá que em breve ele será como o vento que sopra das manhãs, que vem lá dos Andes, rola suave pelos pampas argentinos, atravessa Tucumã, passa pelo lindo Rio Uruguai. E lá do fundo de Uruguaiana vem até a região da Campanha, passa por cima de Bagé. É como o espírito. Parece estar em todos os lugares. Enquanto ele fala isso, ele já é tudo isso. Tanto que ele se atrapalha nos verbos. Antes ele diz, eu serei isso. Agora ele já coloca como sendo. Enquanto ele fala, as lágrimas correm do seu rosto, sabe por quê? Porque você olha ao vivo, sem ninguém contar para você o que é consubstancialização, feita com amor, feita com profundidade. A existência então se abre para o infinito. Você consegue dialogar com Deus, você consegue vê-lo. Você compreende as lições mais profundas da existência. Ele está te propiciando isso. E você está recebendo. Para todos ali, seu tio morreu. Para você, ele é parte da sua alma. E a última questão. É uma questão muito delicada. Muito profunda, que é aqueles que se aproximam desse fenômeno que estamos vendo aqui, nessa parte bastante avançada da matemática simbólica, ligada à consubstancialização, compreendem que certas palavras que aqueles primeiros padres lá do deserto diziam, que aqueles primeiros profetas lá contavam, que outros também já diziam em outros lugares, elas tinham e têm uma proposição muito, muito interessante e muito delicada. Palavras como o mistério, de não sabermos exatamente como as coisas se passam, mas se passam. O mistério, o respeito, respeito, o amor. Todos esses elementos começam a fazer parte à medida que essa compreensão se aprofunda. Você sabe que não tem mais como salvar os outros a não ser que eles queiram se salvar e que tenham a oportunidade disso, assim como você mesmo. Você sabe que você agora não é maior ou menor do que ninguém, não é mais nem menos, que você é parte de algo muito bonito e profundo. Ah, essa compreensão da alma, da existência, reveste todo o nosso trabalho de clínica de uma afetividade ligada ao conhecimento, à busca da compreensão, à busca do auxílio, à busca da própria essência que nos move. É muito, muito bonito que temos esse privilégio de ter esta oportunidade. Cada um que nós atendemos, de certa maneira, é sagrado, de certa maneira, é único. Ouçam essa aula depois com calma. Fiz várias citações aqui de aulas anteriores, fiz algumas compilações, coloquei alguns elementos de vice contexto, de vice conceito. Parti no início do elemento da tradução, que, ainda que nos ajude muito, tem como uma de suas características, passar por cima de todas essas divisões. Né? A tradução tem isso, dada a fluência da semiose. Foi o que eu coloquei no início da aula de hoje. E depois comecei a falar sobre a divisão, como a maneira como dividimos o mundo e as coisas fez agravar, afastar ou potencializar questões como a consubstancialização. Em seguida, entrei nessa aula mostrando os vários aprofundamentos. Vou desligar o gravador. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Não desliguem, por favor, porque vamos conversar um pouquinho.